Brasil importa mão de obra. 10% de aumento da importação entre o ano passado e este ano. 30% se compararmos com 2009. Estados Unidos e também a Alemanha são os países que mais fornecem mão de obra. Também as Filipinas. Mão de obra qualificada pode chegar a R$20 mil de salário. Técnicos especialistas de 2 a 4 mil. Mas por que que o Brasil não consegue cumprir esta etapa, esta tarefa? Nós vamos conversar sobre esse tema com o diretor do Sesumar Empresarial, diretor de RH da Associação Nacional das Empresas de TI, a CESPRO. Vou conversar com Freud de Oliveira. Professor Freud, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Bom, por que que nós não temos esta mão de obra qualificada? Por que que nós temos que importar trabalhadores com um nível de qualificação elevado?
De fato, isso vem ocorrendo. Essa medida que está sendo tomada em parceria com o governo, a partir de instituições que são relacionadas com alguns setores, como por exemplo os de engenharia, está acontecendo, está em curso um esforço para que haja um maior volume de imigrantes, de pessoas imigrando para o Brasil, estrangeiros e também brasileiros que estão lá fora, né? Essa a gente entende como uma medida para uma resolução de problema imediata, né? Mas que ainda sustenta um problema, digamos, mais amplo, né? Que não vai ser resolvido simplesmente com uma ação dessa.
Seria uma opção do governo, ou seja, nós estamos colhendo o erro lá de 10, 15 anos atrás?
Perfeito. Gilson, eu costumo dizer que nós vivemos no Brasil problemas de primeiro mundo sem termos resolvidos de terceiro. Países de primeiro mundo, como Alemanha, Canadá e Austrália, já vêm fazendo, estimulando a imigração de profissionais, de pessoas qualificadas para trabalhar em seus países. Aqui no Brasil a gente quer tomar a mesma medida. No entanto, ainda nos deparamos com um problema seríssimo relacionado a um volume imenso de trabalhadores ainda desempregados, principalmente por falta de qualificação para preencher as vagas que estão aí.
Agora, parece que o governo tem colocado essa responsabilidade cada vez mais na iniciativa privada. O senhor concorda com isso, professor?
Acho que cada um tem sua parcela. O governo tem sim um dever de casa para fazer, principalmente com relação à própria política, né, de trabalho, que já está caduca. Toda a nossa política é baseada em leis da década de 40. Muita coisa aconteceu de lá para cá e isso precisa ser revisto. Mas é claro que o setor produtivo também precisa dar sinais de demonstrar, né, através de ações de fato, como responder aos seus próprios anseios, sem aguardar simplesmente ações do próprio governo.
O senhor que está à frente exatamente de uma área técnica de uma instituição de ensino superior, e as universidades são muito requisitadas para cumprir esse papel de qualificação de mão de obra, nós temos de um lado um empresário muito imediatista que quer o trabalhador qualificado agora. E de outro lado, nós temos um trabalhador que nem sempre se dedica à qualificação. E nós temos também um poder público que também não dá muito incentivo, é muito direcionado. Nós temos ainda um desencontro entre mercado de trabalho, suas expectativas, a mão de obra, o seu interesse, e as instituições de ensino que têm que fazer essa marra?
A leitura foi muito clara. Esse contexto realmente envolve uma falta de sincronismo entre as ações desses diversos atores. Nós temos, inclusive, tentado mediar essa relação, entendendo que esse processo entre esse trabalhador, seja ele uma pessoa que já está no mercado e precisa ser reciclada, seja ele um jovem ingressante no mercado de trabalho, ele precisa ter uma condição de postura mais adequada para essa relação com o mundo do trabalho. Do outro lado, o governo precisa destravar, através das suas políticas estabelecidas, as ações, que infelizmente são muito burocráticas e lentas para responder ao anseio do mercado. E o mercado precisa passar a enxergar através da visão de médio e longo prazo, ou seja, embutindo nas suas estratégias a palavra planejamento, tá? Para que essas ações possam realmente surtir efeito, não só agora, mas também no futuro.
Ou seja, nós temos ainda uma sociedade que não planejou em conjunto um projeto de qualificação, de preparo do trabalhador e de crescimento em relação a isso.
Perfeito. nós temos indicadores, já, alguns economistas já falam em apagão de mão de obra em alguns setores no país, estamos na iminência realmente que isso ocorra em alguns setores mais críticos. Infelizmente, as medidas, quando se chega a esse nível, já passam a ser emergenciais. Então, ações como essa de favorecimento, a facilitação da imigração de trabalhadores vão se tornar cada vez mais comuns, né? Mas o problema ainda persiste. Então, de qualquer modo, há que se fazer realmente um trabalho mais consciente, melhor planejado, e que esses atores, como nós afirmamos, se reúnam em suas regiões, inclusive, e cada região tem suas realidades, para propor soluções e juntos partirem para a sua execução.
Então pode chegar um momento em que a gente não tenha tanta importação de mão de obra, ou seja, nós podemos inclusive evitar um pouco essa importação se nós conseguimos cumprir uma tarefa, um projeto dos próximos 3, 4 anos.
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Se nós pararmos para pensar que temos um contingente de milhões de jovens que ainda não ingressaram no mercado de trabalho e que sequer sabem para que setor eles vão atuar, então temos um belo desenho de casa pela frente, né? Precisamos despertar vocações. Através dessas vocações, precisamos encaminhar esses talentos para aqueles mercados para os quais eles têm aptidão ou terão aptidão. Precisamos prepará-los e o mercado precisa estar aberto para isso, para investir também nesse jovem talento.
Uma última pergunta, professor, e é uma discussão polêmica. Educadores debatem isso, empresários, consultores empresariais, que é aquela de sintonia entre conteúdo que é aprendido nas faculdades e os cursos em relação ao mercado de trabalho. E agora nós temos os cursos técnicos, que estão crescendo muito. O Brasil realmente tem essa diferença entre conteúdo na academia e o mercado de trabalho?
Essa dicotomia existe justamente por falta de sincronismo entre esses atores. O que existe no Brasil não é muito diferente do que acontece lá fora em termos de oferta de cursos, principalmente com relação ao nível superior. O que falta, infelizmente, é um melhor acompanhamento de todo esse processo, desde o seu nascedouro, desde aquele jovem que ainda está no ensino médio, aquele jovem vocacionado para determinada área, mas que ainda se perde no mar de cursos e de vagas e oportunidades que existem. Infelizmente, nosso sistema educacional, ele está baseado num modelo extremamente acadêmico e que, portanto, precisa ser melhor entendido pelo mercado. E o mercado, da mesma forma, precisa entender e perceber, isso já vem acontecendo, como você mencionou, através de cursos de tecnólogos, esse é um belo exemplo, e também cursos técnicos, que não são superiores, que é necessário mesclar esses profissionais e entender o papel que um bacharel, um licenciado tem e o papel que um tecnólogo ou um técnico possui e como é que eles podem atuar nas empresas.
Professor Freud Oliveira, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço.
Conversei com o diretor do Sesmar Empresarial e diretor de RH da Associação Nacional das Empresas de TI, de Tecnologia da Informação, da CESPRO. Conversei com Freud Oliveira. Falamos sobre o ingresso de estrangeiros no mercado de trabalho qualificado no Brasil. Eles estão atuando cada vez mais em áreas técnicas e de alta capacitação. Isso deflagra a falta de preparação que o Brasil está tendo para sua própria mão de obra. Nós temos índices elevados de desemprego, mas também temos índices elevados de vagas que não são preenchidas por falta de trabalhadores qualificados.